Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos no ar, Café com Entrevista chegando neste o 9 de outubro, véspera de Nossa Senhora Aparecida, de Dia das Crianças. Mas, gente, outubro, vocês sabem, né? Já é tradição, já caiu já no entendimento da população. Todo mundo sabe que esses assuntos vão ser abordados. Muitos se conscientizam por conta de ter uma campanha tão forte como Outubro Rosa, por isso que elas são importantes. Mas a gente tem que sempre falar, sempre conscientizar e trazer vários aspectos que são trabalhados neste momento, e hoje é um deles fundamental. Estamos falando para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista, Rádio Frei Galvão. Você nos acompanha aí no seu rádio 89,9 FM. Tem o nosso canal do YouTube, é Rádio Frei Galvão FM. E você pode baixar o seu aplicativo para celular, Rádio Frei Galvão. Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Hoje a gente recebe a fisioterapeuta Aline Garcia. Ela que é especialista em fisioterapia oncológica e doenças vasculares. Você sabia que essa área é fundamental e importante também no atendimento na questão do tratamento de cânceres? A gente vai falar disso a partir de agora e eu te convido a vir comigo. 99611-8989 é o nosso WhatsApp para você poder mandar sua participação e tirar suas dúvidas. Por que não? Aline, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Aline também coloca seus serviços lá na Clínica Moverte, a nossa querida clínica aqui em Guaratinguetá, mostrando a amplitude dos atendimentos, a importância dessa multidisciplinaridade, desse atendimento múltiplo mesmo, de várias áreas do conhecimento, e a fisioterapia oncológica é uma delas. Muito bem, seja bem-vinda, obrigado pela presença.
Obrigada, bom dia.
Bom, Outubro Rosa, a gente tem a chegada desse movimento no Brasil ali no final da década de 2010, ali 8, 9, ele ganha muita força e corpo, que bom. Acho que todas as entidades, setores, de alguma maneira fazem algum tipo de campanha ou menção, e essas campanhas necessitam ser feitas. Eu acredito que muitas pessoas têm suas vidas salvas por conta da campanha, de falar, de ouvir, mas é no diário também que é necessária a atenção, né?
É sempre pontuar, né? Não somente no mês de outubro, mas a importância da preocupação sempre, né? Na prevenção do câncer de mama. Hoje já a conscientização é bem maior, uhum. A procura, né? Pelo diagnóstico precoce também, verdade. Mas a gente não pode deixar de tá enfatizando nesse assunto, né? Eu digo até com relação, pra gente ensinar uma criança a andar, a gente não é insistente com isso? Então pra gente conscientizar a mulher a se cuidar, a gente tem que estar pontuando ali também. Vamos se cuidar, vamos se prevenir.
É verdade. Né? Você é de uma área bem interessante. Não é uma simples, ou que não é ter nada de simples, mas não é o tradicional da fisioterapia.
Não.
Você foi buscar algo também bem específico. Conte para nós, por gentileza, essa área.
Sim, a área de fisioterapia e oncologia, hoje nós somos, no Brasil, quase 600 profissionais. Com especialização. E especialista, no estado de São Paulo, somos pouquíssimos.
Caramba.
Não chegamos a 200.
Que isso?
Então, aqui no Vale do Paraíba, temos aqui na nossa região, só eu que sou especialista.
Só você na nossa região.
Aí, São José temos uma, depois São Paulo.
É por falta de interesse do profissional de se especializar, ou é porque é algo novo dentro do tratamento multidisciplinar?
Não é que seja novo, é o desconhecido e a falta um pouco de interesse e a dificuldade de acesso. Ainda não faz parte do calendário dentro da faculdade. Então, por vezes, eu sou convidada como professora, convidada para palestrar num período em que eles abordam esse assunto, para levar o conhecimento aos alunos, né, de faculdade. Mas já se tem um trabalho do nosso conselho, da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, para a gente introduzir, como já temos em algumas faculdades.
Que legal.
Mas ainda é bem raro.
E esse trabalho pode ser feito dentro dos hospitais, como, por exemplo, as químios, rádios são feitas?
Sim.
Ou necessitam de um outro espaço? Conte onde ele pode ser aplicado.
Então, bom seria se nós estivéssemos dentro dos centros de oncologia, né? Isso acontece em alguns centros, mas em especial falando de Guaratinguetá, não.
Hoje ainda não.
Não, especialista não. Mas a gente está lutando por isso. O estado do Rio de Janeiro já decretou uma lei colocando o serviço de fisioterapia uma obrigatoriedade dentro do centro de oncologia. Então, fisioterapeuta especialista tem que ter.
Que bom.
Né? Mas, infelizmente, a gente não tem. Eu faço um atendimento clínico, não faço dentro do hospital.
Tá.
Mas os profissionais da área me conhecem e fazem encaminhamento.
Os encaminhamentos. E que tipo de trabalho é feito para o nosso ouvinte poder entender? A gente tem, inclusive, algumas ouvintes que passaram por essa situação, já mandaram mensagem em outros momentos, do câncer de mama. Em que momento você atua? E que tipo de atuação é essa? Qual intervenção é feita?
Então, bom seria se nós se houvesse uma intervenção logo no diagnóstico.
Tá.
Então, um paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, ele já passa também pelo fisioterapeuta, onde a gente vai orientar os cuidados que ele precisa ter e orientar até mesmo do procedimento cirúrgico. Então, quando ele vai para a cirurgia, ele já vai consciente dos cuidados que ele precisa ter, das posturas que ele pode adotar. Antigamente se tinha uma noção de que não pode se movimentar. Deixa o braço quietinho. Cuidado, não pegue peso, porque você pode evoluir com edema e posteriormente um linfedema, que é uma complicação no membro. Então, é aí que fazia. Paradinho, tudo se complicava.
Isso é antigamente ou você ainda ouve isso?
Ainda se ouve. Infelizmente, mas ainda se ouve.
Pois é.
Né? Às vezes o próprio médico fala assim, se movimenta, mas cuidado. O próprio cuidado.
Já, alertou. A pessoa foi diagnosticada com câncer, gente. Aí o médico fala, qualquer cuidado, se aciona tudo quanto é gatilho, gente.
Sim, aí o medo de ter dor.
É lógico. Né?
Então, quando o paciente já vai orientado para o centro cirúrgico, ele já é orientado assim. Logicamente, ele sabe que ele vai remover o nódulo, mas ele não sabe a extensão da cirurgia. Então, pode ser quadrante, como pode ser a remoção total da mama.
Tá.
Às vezes, tem um exame que faz no momento, chama linfonodo sentinela, onde a gente vê o comprometimento dos gânglios linfáticos.
Certo.
Então, se houver, vai ter remoção. Quando há remoção desses gânglios, a chance de evoluir posteriormente com linfedema é maior.
Tá.
Então, nesse conhecimento do nós fisioterapeutas, especialista, a gente transfere para o paciente a segurança e o conhecimento e já fala, se movimente.
Exato.
Já passa posturas que ele deve adotar no pós-operatório para que não haja um encurtamento muscular tão significativo, para que ele consiga adquirir a amplitude de movimento total do braço, porque posteriormente à cirurgia pode vir uma radioterapia.
Tá.
E aí tem uma posição para radioterapia que muitas não conseguem adotar rapidamente. Aí vai retardando o tratamento.
Nossa, que situação interessante. E como uma coisa está completamente ligada à outra.
Totalmente, totalmente.
Acredito então que você já deve ter atendido diversos casos nesse sentido de pessoas com a questão da mobilidade reduzida.
Sim.
Isso que você acabou de falar.
É o mais comum, porque ainda não tem a consciência desse aspecto da fisioterapia preventiva. Normalmente os médicos encaminham.
A fisioterapia só entra depois.
Assim, eles encaminham quando já se tem uma complicação instalada, quando o paciente vai para a radioterapia, está com dificuldade, não consegue colocar o braço na posição adequada, e a gente tem que recuperar. ou quando já iniciou a radioterapia e aí evoluiu com uma radiodermite, que é a queimadura que há na pele, tá. E aí vai retardar o tratamento. Nossa. A gente trata essa radiodermite. Então, assim, é difícil chegar na...
E você tem conseguido também a conscientização dos colegas médicos para que eles compreendam a importância de, opa, foi diagnosticado, eu tenho aqui um pool aqui de situações que precisam ser atendidas. Eu tenho a questão psicológica.
Sim.
Eu tenho a questão nutricional. Eu tenho a questão fisioterápica também. Uhum. Os colegas médicos também já estão conseguindo compreender isso. Pelo que eu tenho conversado com os oncologistas mais jovens,
sim,
isso está legal.
Uhum.
Os mais antigos estão
não,
um
são conservadores.
Isso é real?
É real, é real. Eles, às vezes, na grande maioria, desconhecimento.
Tá. Aí tudo bem. Aí conheceu, estudou,
ok.
Mas se ficar num outro campo, aí a barreira é maior.
É.
Né? Então, a abertura você tem, mas com uma galera mais jovem.
Jovem.
Não
sim.
De idade, mas de formação,
sim.
De quem buscou conhecimento.
Uhum.
Esse ponto, eu acho que é. E o quanto isso você acredita que é fundamental no tratamento? O quanto que eu ganho nesse tratamento de avanço,
sim.
De resposta positiva?
Então, com a atuação da fisioterapia, você acelera o tratamento do paciente. Então, por exemplo, durante a quimioterapia, os efeitos colaterais da quimioterapia, principalmente a fadiga oncológica, o mal-estar que o paciente tem, a fraqueza.
O que é a fadiga?
Fadiga oncológica. É a fraqueza.
Não, mas a oncológica.
É oncológica porque é devido ao tratamento.
Ao tratamento,
é,
sim. Tá.
É. Então ele tem um cansaço, um desânimo, um mal-estar, né? O enjoo.
Geralmente é causado.
É,
né?
A quimioterapia.
Você fala
no geral.
A quimioterapia. E a radioterapia, ela causa
fadiga
essa...
oncológica, sim. São consequências do tratamento, uhum. Né? Então, se faz a fisioterapia, a gente vai expor esse paciente ao exercício. Então, o exercício, a atividade física, ela reduz esses efeitos. Só que não é chegar e colocar o paciente a andar numa esteira, numa velocidade acelerada, fazer musculação, claro, coisa que ele não está habituado. Claro. Então, aí é uma fisioterapia individualizada.
Isso.
A gente vai entender todo o contexto do paciente, né? Os hábitos que ele tem para introduzi-lo no tratamento de uma forma adequada e individualizada.
Legal.
Mas a resposta ao tratamento é muito melhor.
Uhum.
Os efeitos colaterais são bem menores, diminui, né? Diminui significativamente. Se a gente entra com uma prevenção antes da radioterapia, se a gente trata aquela pele, a gente cuida do tecido,
uhum.
Para na hora da irradiação haver uma menor queimadura, o paciente não precisa parar. Existem inúmeras mulheres que evoluem, que têm uma sensibilidade maior e que tem que parar a radioterapia. Isso estende o tratamento, né? Quanto mais rápido ele responde, quanto menor os efeitos colaterais, melhor o resultado.
Exato. E tem uma questão também que é da autonomia, porque nem todo mundo, aliás, muita gente que está na situação do diagnóstico ou do tratamento do câncer, tem uma rede de apoio consolidada, forte.
Sim.
Então, se tem essa questão já prévia e junto com os demais tratamentos, a questão de autonomia também retorna de uma maneira mais rápida.
Muito.
Porque não é todo mundo que tem mesmo, gente, uma rede de apoio. Às vezes você mudou, o parente mora em outro estado.
Sim.
Enfim, os filhos já cresceram, você já tem um marido. Enfim, essa questão também pode ser melhor trabalhada, né?
Com certeza. Até mesmo para a qualidade de vida dessa paciente, né? No caso, o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato.
Uhum.
Então, se, por exemplo, num ambiente de quimioterapia na sala de espera,
tá.
uma colega falar sobre a fisioterapia e houver um interesse, ela não necessita do encaminhamento do médico para a fisioterapia.
Ah,
ela pode já ir, desde que esse fisioterapeuta
legal.
Seja especialista na área,
na
né?
Área,
tenha
óbvio.
Conhecimento.
Porque no caso hoje só a Aline é
aqui na região. Nossa. Então, a gente precisa ter muito conhecimento para tratar.
Imagina.
Porque quem não tem, por exemplo, no caso dos pacientes que fazem esvaziamento axilar, a gente tem um direcionamento correto do fluxo linfático, que a gente faz através da drenagem linfática.
Uhum.
Então, se direciona errado, se faz um enfaixamento compressivo errado, a gente complica
Nossa.
A situação desse paciente. Né? Então, a especialização é de extrema, os cursos na área são de extrema importância.
Vou te perguntar dos cursos já já. A gente vai fazer uma pausa, é um minutinho, é rapidinho no Café com Entrevista. Estamos falando sobre o Outubro Rosa, mas se vocês viram como são vários aspectos, são várias dimensões que a gente precisa abordar. Na volta do intervalo a gente continua falando e olha os ouvintes participando, vão querer fazer perguntas para você. Bacana. Nós estamos conversando com a fisioterapeuta Aline Garcia. É um minuto, na volta você vai conversar com ela. 8h51, de volta com o Café com Entrevista. Hoje conversando com a Aline Garcia, fisioterapeuta. Ela é especialista em fisioterapia oncológica e doenças vasculares. E atende aqui na Clínica Moverte. E vocês viram os dados, gente, do número de profissionais no mercado? Baixíssimo, porque é uma área que necessita de muita dedicação, de muito estudo, porque é muito sensível. Eu ia te perguntar da formação. Os cursos hoje são possíveis ser encontrados aqui no Brasil? Nem vou falar vale do país, eu vou falar Brasil.
Sim.
Porque pela dificuldade de profissionais, onde a gente encontra os profissionais que hoje vão ouvir, vão se interessar, consegue ter acesso no Brasil ou é necessário buscar algo fora?
Não, no Brasil sim. Tá. Em São Paulo, Rio de Janeiro e na região sul, nós temos excelentes
são
pontos
os grandes
de
centros.
Referência.
Mas isso. Mesmo assim ainda não está espalhado no Brasil inteiro, né?
Não, não.
Então mostra a dificuldade de se espalhar e o quanto é necessário ter esses profissionais, né?
Sim.
Porque o câncer, gente, não tá só aqui. Infelizmente, em todas as nossas regiões a gente tem os casos. Vamos para os nossos ouvintes. O Edson Tacano mandou o seguinte: bom dia a vocês, principalmente a nossa convidada. De que maneira uma dor muscular tem a ver com uma dor ou com algum caso de carcinoma? Dor muscular pode ter alguma ligação com um caso de carcinoma? Esse é um questionamento do Edson.
Então, na realidade, o diagnóstico, ele só é feito diante de uma biópsia.
Tá.
Tá? Então a gente precisa ter a biópsia para fechar o diagnóstico.
Tá.
Né? A gente tem uma suspeita, faz o exame dependendo da área, ressonância, dependendo da área, vamos para Outubro Rosa, né? Tá. Vamos pensar no caso da mama, em que vai fazer a mamografia, né? Que a gente sabe a extrema importância.
Tá.
É bom a gente enfatizar em que a gente as mulheres precisam realizar com 40 anos ou caso de presença de história familiares de acordo com orientação médica até antes, né?
Isso.
Agora, esse carcinoma, onde se instala?
O que é, né? Carcinoma?
Carcinoma é um tumor maligno que pode estar instalado na mama, por exemplo, como nós estamos dizendo, como em outras regiões também, tá? Agora, inicialmente, ele não causa dor,
tá?
Ele só vem a causar dor numa situação muito evoluída,
tá?
Agora, a dor muscular, aí tem que realmente procurar ter uma avaliação muito minuciosa para ver se é uma compressão tumoral, tá? Para ver se é uma compressão tumoral no nervo, que pode vir a causar uma neuropatia.
Aí causa dor.
Aí tem outras dores neuropáticas que são decorrentes do próprio tratamento também, tá? Por exemplo, o paciente já está em tratamento de quimioterapia, ele pode desenvolver a neuropatia induzida pela quimioterapia.
Tá.
Isso. Então, são alterações de sensibilidade nas mãos e nos pés, com dor, formigamento.
Nossa.
E que, se não tratada, vão piorando.
É.
Piorando, eles vão perdendo a força. E aí, os pacientes com dificuldade de sensibilidade, eles começam a dizer que, tá no músculo, meu músculo dói. Aí eles não conseguem identificar o local. Sim.
E essa fraqueza nas mãos, ela pode ser melhorada com a fisioterapia.
Olha. Quanto mais precoce for a intervenção da fisioterapia, melhor o resultado.
Ó, complemento da pergunta do Edson, acho que a senhora já respondeu que seria qual a diferença de uma dor neuropática e uma dor proveniente de um carcinoma. Então, carcinoma não tem dor, a não ser que
ele cause uma compressão.
Então, essa é a diferença boa. O José Nilton mandou também o áudio, vamos ouvir, Sadal? Sobre essa questão do câncer de mama, vamos lá.
Beleza, bom dia. Bom dia a todos da rádio aí. Bom dia, entrevistada. É José Nilton que está falando. Hoje ainda não vi a moto ainda. Olha aqui, Tô paradinho aqui para não dar interferência no meu áudio. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o médico, a mulher é diagnosticada com câncer numa mama, por exemplo, na direita, e ele vai e faz o tratamento, faz até uma cirurgia na mama direita, e depois de seis meses, a mulher volta, o câncer está na outra mama, ele não faz a investigação das duas mamas no mesmo tempo?
Boa pergunta.
E aí, Aline?
Sim. Então, assim, quando a gente faz a mamografia, a gente faz das duas mamas.
Tá.
Então,
não existe aí fazer só de um lado ou de
não,
outro?
Não, nas duas. Então, o que aconteceu? Provavelmente, essa paciente foi diagnosticada com um tumor numa mama, provavelmente já em estado avançado, e que houve uma continuidade de doença avançando para outra mama. Tá? Então, pouco tempo. Então, para ser tão pouco tempo assim que ele mencionou, seis meses, pode acontecer, tá? Mas isso numa evolução em que o primeiro tumor, o tumor primário, ele já esteja bem avançado.
Tá. Tá? Então, tá aí a resposta do Zé Nito. Pode acontecer. A investigação é nas duas. Mas o caso não é que surge de uma e depois vem.
Já estava.
Infelizmente, não teve surpresa, né? Ele disse que depois voltou, estava na outra. Teve que retirar a outra. Ah, disse que retirou as duas mamas. O caso que ele está relatando.
Uhum.
Teve a necessidade. Então, mostra a gravidade,
sim,
né? A complexidade
já é um
do caso
avançado.
Algumas pessoas até fazem a opção de tirar antes de aparecer, né? Então, caso da Angelina Jolie, por exemplo.
Eu conheci
duas irmãs também que fizeram.
Isso é recomendado? Você também vê essa situação?
Na realidade, assim, existe um critério, tá? Não é simplesmente quero fazer, vou lá, removo as duas mamas. Não, de forma alguma. Primeiro, que precisa ter um histórico. Segundo, existem exames genéticos hoje, que ainda não é de fácil acesso, né? São particulares, em que a paciente que tem um histórico familiar bem significativo de câncer de mama, em que a mãe, as tias, a avó tiveram esse câncer de mama, elas são estudadas. Aí, se elas tiverem realmente, aí sim vai pro estudo de uma possível remoção das mamas, tá? Então não é simplesmente eu quero, assim
todo
como
mundo
também
vai virar moda, né?
Inclusive até mesmo as próprias pacientes que são diagnosticadas com câncer de mama encontram-se numa mama, então já que eu já tive, não quero passar outra mais por isso, então já tira
não
outra
é
para
assim,
mim também.
Não é?
Não é assim.
Legal.
Existe um critério.
Excelente consideração para compreender, né? Porque hoje tá tudo 8,80.
Sim.
Eu acho que na clínica é assim também, né?
Agora, como chegou, porque existe a reconstrução mamária, né?
Sim.
Então, assim, a opção, existem algumas
quando
que
há,
nem querem.
Quando há reconstrução, a fisioterapia atua como?
Sim, sempre. Em todos os momentos. O fisioterapeuta atua em todos os momentos do tratamento, independente de qual critério vai ser adotado com essa paciente. Então, existe a quimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, que são normalmente pacientes que são diagnosticados um pouco mais tardiamente, o tumor está grande, precisa reduzir
para
poder fazer a cirurgia, para que ela não seja tão agressiva
e arriscada.
E existe a quimioterapia pós-cirúrgica.
Tá.
Então, a todos o momento, diagnóstico, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, o fisioterapeuta, inclusive o físio acompanha um ano após tratamento. Por quê? O paciente que passa por radioterapia, ele desenvolve fibrose. Aí é no tecido de cicatrização.
Fibrose causador, gente.
E causador, causa limitação de movimento.
Fibrose é triste.
E tem pacientes que falam, terminei o tratamento, ufa, tô livre. Depois de um ano, começa a apresentar dificuldade de levantar o braço. Levanta o braço, a mama levanta junto. Aí fala, nossa, que estranho, o que será que está acontecendo? Será que será que a doença voltou? Não é. São sequelas do tratamento. Como existem também as que vão desenvolver linfedema, né? Que é um inchaço
excelente
no membro superior.
Explicação. Pra achar a Aline, é só ir na Movete que diz você atende. Hoje, como você falou, o primeiro contato. Então, o nosso ouvinte pode já te procurar também para as orientações.
Sim.
Como faz para te encontrar, Aline?
Me encontro na Clínica Movete às segundas, quartas e sextas-feiras.
Excelente. Muito bom. Muito obrigado, viu? Você alimenta a sua rede social com orientações também que eu vi?
Sim.
Diga para nós qual é para o pessoal poder te seguir.
AlineGarcia.7.
AlineGarcia.7. É, ah, tá na live. Ah, tá lá, ó. Que beleza. Tá lá na live, você que está acompanhando no YouTube ou quiser acompanhar mais tarde o nosso bate-papo, você pode seguir a Aline para as dicas, orientações. Clica lá, envia para quem está passando por essa situação, quem teve, acabou de receber o diagnóstico, oriente para que busque a orientação de um profissional qualificado e que de fato vá fazer os atendimentos necessários. Aline, volte sempre.
Muito obrigada.
Muito necessário. Eu não questionei nada sobre a questão dos homens e a gente já pois vai entrar em Novembro Azul.
Sim.
E eu acho que é fundamental que você possa voltar para a gente falar também.
Sim, com certeza.
Porque se tem uma coisa que esses três aqui não fazem é se cuidar. Seja uma gripe, imagine situações mais complexas.
Como um homem. Mas olha, câncer de mama também é em homem.
Dá em homem. Dá. A incidência é mais baixa, mas dá em homem.
1%, mas dá também.
Também, né?
Uhum.
Então, volte, por gentileza, pode ser? Eu
com
vou
certeza.
Pedir você mês que vem lá.
Pode
na
deixar.
9-1, Café com Entrevista fica por aqui. Trabalhos técnicos, Antônio Sadal, Guilherme Costa, Érica Augusto.
Apresentação e produção, Juliana Luz e Felipe Melo.
Na coordenação, Evandro Liciali. Na direção geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
E a seguir você fica com o programa Melhor da Manhã com o Evandro Luiz.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.